Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Binge Portugal, podcast sobre streaming em português. E ao segundo episódio da nossa rúbrica, nossa mais recente rúbrica, aqueles filmes estrangeiros. Comigo hoje tenho, como não podia deixar de ser, o nosso artista residente, o meu compincha de podcast, vindo diretamente do Brasil, o homem que tem um compromisso com a verdade, Lucas Moreira e Silva. Olá, Lucas.
Olá, Abel. Olá, nossa vasta audiência. Eu já, acho que já vai mais que na hora de eu solicitar uma alteração nessa...
Força?
Nessa... Essa intro que tu faz ao meu respeito, porque eu fui fazer meu passaporte hoje e eu já tenho a minha nacionalidade há muito tempo, por isso acho que dá pra deixar de mencionar o fato do, de eu ser brasileiro. O fato do... Porque eu me identifico como o menino da Ribeira, nasci aqui no São João.
Eu só faço isso quando começares a falar com sotaque português de Portugal, então.
E prefiro... Vai,
se quiseres tentar, eu gostava de ouvir. Opa, assim, naturalmente, eu, se quiseres que eu tire, eu tiro. Tu continuas a vir do Brasil, eu não digo que tu és brasileiro. Embora a partir de sejas na mesma, mas assim, eu respeito aquilo que tu quiseres e naturalmente eu posso deixar essa... Esse dado da tua introdução vai ficar um pouco mais pobre, mas não há problema nenhum, irei respeitar certamente.
Não, pode falar que eu nasci no São João e eu sempre vivi, passei a infância a brincar ali na...
No bairro de
pela é, sim. Sim.
Sim, sim, nas ruas escuras. Está bem, pronto. Olha, Lucas, antes de te apresentarmos aqui o nosso convidado, quer dizer... Sim, antes disso. Lucas, que novidades tens para nós? O que é que aconteceu nestas... Nós já não gravámos para aí há uma ou duas semanas, não é? Há duas para aí. O que é que novidades? O que é que se passou?
Pá, eu não tenho tido muitas novidades porque eu tenho... Tenho sido uma pessoa extremamente ocupada a trabalhar fins de semana e tudo mais. Por isso eu não tenho aqui... Mas eu acho que tenho... Acho que acho que tem umas atualizações do NBA, por acaso.
Vamos lá.
Que acho que é a app do NBA. Mas eu tinha visto qualquer coisa. E eu pensei, fogo, eu tenho que partilhar isso. Mas agora, agora eu não sei o que era. Mas então, fica pro próximo episódio, eu vou...
Por favor, tá, fica o tease.
Eles corrigiram alguns bugs, tem coisas incríveis.
Ok, pronto. Vamos então, ficamos a aguardar ansiosamente. Entretanto, vamos apresentar aqui o nosso amigo do podcast, parte integrante desta rúbrica, Eduardo Arei. Olá, Eduardo.
Olá, boa noite.
Como estás, Eduardo?
Estou bem também, ligeiramente cansado. Isto, a vida capitalista deixa-nos assim. Mas cá estamos, fortes para prosseguir.
Sim, senhor, amigos. Vamos então... avançar com o nosso episódio. Para quem está a ouvir este episódio, ou melhor, para quem caiu aqui assim de repente, esta é uma rúbrica em que nós todos os episódios, ou melhor, vou recomeçar. A ideia da rúbrica é falarmos sobre filmes à volta do mundo, não é? Filmes estrangeiros, sendo que a nossa ideia é que cada episódio avançamos uma letra no alfabeto por país. Vamos, o primeiro foi da Argélia, este será Brasil, que é um país começado por B, e no próximo episódio iremos fazer sobre um país começado por C, que iremos no final deste episódio fazer um sorteio para saber qual é o país e depois posteriormente escolhemos o filme. Como eu disse, no último episódio fizemos sorteio em que saiu, curiosamente, né? Curiosamente, saiu o país Brasil, país esse que Lucas Moreira Silva não tem nada a ver com ele.
Nenhuma
possivelmente nem sabe onde
associação.
Fica. Já ouviu falar. E decidimos escolher, até porque depois nós escolhemos, decidimos escolher aqui um filme que, pronto, se não é o mais aclamado, é dos filmes brasileiros mais aclamados de sempre, que é o filme A Cidade de Deus, que é realizado por Fernando Meirelles e Kátia Lund. Filme de 2002. Que eu não sei, podia ver aqui, por acaso esqueci-me, se é um filme galardoado, não é? Se tem prémios internacionais.
Certamente, David.
Mas eu não estou a conseguir encontrar. Foi nomeado para 4 Oscars, olha, não sabia. Que passa a dizer. Já agora os Oscars aconteceram na semana, neste fim de semana. Não sei se os amigos têm alguma coisa a apontar, destacar.
Eu não vi nada, a não ser ler a lista.
Eu vi só através de TikToks e achei os resultados muito previsíveis. Não...
Sim.
Pois é.
É isso. Curiosamente, os Oscars este ano foram mais cedo, começaram mais cedo. Começaram tipo às 11 daqui. E estavam a acontecer ao mesmo tempo que o imbróglio das eleições legislativas, por isso eu ia andando de um lado para o outro a ver o que se passava dos dois lados. Vi até ao final mesmo, que acabou para aí a uma e tal, com o Al Pacino a dar o Oscar de melhor filme ao Oppenheimer, mas da forma mais anticlimática
de
sempre. Por isso foi muito. Foi. Vão ver depois, vocês não sabem, quero... vão ver o anúncio do Al Pacino sobre o filme, sobre o melhor filme, que foi muito engraçado. Este filme foi nomeado para melhor realizador, Fernando Meirelles, melhor argumento adaptado, melhor cinematografia, fotografia e melhor edição. Ok. Pronto, amigos.
Tem 2 horas e 10 minutos.
Exatamente. É o contributo do Lucas, a dizer quanto tempo é que tem este filme. E Lucas, não é só esse o teu contributo. Antes disso, vou só aqui a dizer.
Desculpa, falaste o ano?
Falei 2002. Ah, okay. Sim. É um filme com 22 anos. Para quem está a ouvir o Binge pela primeira vez, nós fazemos uma parte sem spoilers, embora este filme já é antigo, não é? Conhecido, mas ainda assim, tal como 2/3 deste painel nunca tinha visto o filme, há muita gente que nunca ouviu, por isso vamos partir desse pressuposto e depois vamos fazer uma avaliação muito genérica do que achamos e depois vamos para uma parte mais de spoilers e aí podemos explorar mais o filme. Lucas Moreira e Silva, de que trata o filme Cidade de Deus?
Então, dá para se dizer que são várias personagens e várias situações que acontecem nesse bairro chamado Cidade de Deus do Brasil e do qual eu não cheguei a me aprofundar o quanto é baseado em fatos reais, mas eu sei que um bocado é baseado e da qual um dos personagens, que é o personagem principal, é um menino que mora nessa região e quer ser fotógrafo, quer escapar dos problemas daquela região e ter uma profissão em ser fotógrafo.
Busca pé, né?
Ok.
Eduardo, foi a primeira vez que viste este filme, tal como o Lucas. O que é que tu achaste?
Assim, eu já havia falado deste filme há muitos anos e estava aqui na minha lista há muito tempo, mas é tipo aquele filme que, até pela dimensão do filme, a duração, que me intimidava sempre um bocadinho para começar a ver, dava sempre preferência a outras coisas. Mas senti que depois, por acaso, pelo menos aconteceu comigo, não sei se aconteceu com vocês, que acho que o filme está, a narrativa do filme está de tal forma construído que a percepção do tempo, e eu, mesmo através do ritmo também do filme, que a percepção do tempo do filme acaba por não parecer que foi ser um filme de 2 horas, apesar de ser bastante extenso. Oh. Sinto que não é aquele tipo de filme que depois que me leva a ver o telemóvel, a fazer pausa, ou não sei o quê, porque não, porque fico realmente envolvido, e portanto gostei. Portanto, acho que cumpriu as expectativas, embora eu nem sabia muito bem sobre o que é que o filme tratava, sabia que se passava numa favela. Imaginava que fosse alguma coisa sobre mais social, uma perspectiva mais social, mas de resto não sabia muito sobre o filme quando parti para a visualização.
Ok. Lucas.
Pá, eu achei, é um filme extremamente entertainment, eu acho. É um filme, como o Eduardo falou, acho que te agarra bem, tem um ritmo muito bom. Tem personagens muito, muito fáceis, muito divertidos, digamos. Apesar desse entretenimento e essas coisas serem todas focadas em coisas extremamente violentas e agressivas. Mas eu acho que um destaque, já falando assim mais em termos técnicos do filme, eu acho que a edição está muito bem feita. E eu não esperava me prender tanto no filme como me prendi. Eu acho. A única coisa que eu diria, assim, é que eu fiquei meio do tipo, se me lembro alguma coisa. E daí eu fiquei pensando. E eu pensei, isso é muito. E faz sentido com a altura do filme, eu acho. Lembro-me muito Tarantino, mas não só Tarantino, como em particular o Pulp Fiction. Sabe? Por causa da forma meio não linear, back and forth, que vai pra trás e daí entra no, e se separa e começa a focar num personagem, depois foca no outro personagem. Eu acho que tem. Acho que bebe um bocado do Pulp Fiction aqui. Não tô dizendo que é uma cópia completa, sim, de longe. Eu acho que sim, é muito original. Mas eu acho que essa coisa de ritmo e dessa coisa de ter personagens engraçados. Tipo, ter, digamos, assassinos divertidos e essa cena de mais pop, eu acho que é muito tarantinesco, que é uma coisa que eu imagino que estava super em destaque, ainda mais, provavelmente, quando começaram a planear a fazer esse filme. Por isso, de novo, nada contra. A única coisa que eu acho estranho é nada a ver com o filme em si, mas o fato do realizador, do Fernando Meirelles, meio que ter desaparecido, tipo, fazer esse filme tão assim entertainment, tão assim que, e de certa forma tão grande pro Brasil, e de repente a carreira dele ficou tão não só os filmes assim não são grandes filmes, eu diria, como também nenhum dos filmes trabalha com esta esse estilo do estágio. Tipo, ao contrário do Tarantino, da quais os filmes deles todos, né, tem essa mesma dinâmica, o Meirelles meio que abandonou isso nos filmes que ele fez a seguir. E eu já não vejo, escuto falar do nome dele desde dos Papas da Netflix.
É isso que eu ia dizer. Ele fez este filme dos Papas e depois ele fez um filme que é muito conhecido, mas por acaso eu nunca vi, que é o, nem sabia que era dele, que é o Fiel Jardineiro, com o...
Ah, eu vi isso. Foi tipo... Foi tipo...
Foi logo a seguir.
Foi tipo o primeiro americano dele.
Certo.
Quer dizer, se calhar eu estou a errar, porque eu não sei se veio antes ou depois do...
Não, foi depois, ou seja, é 2005.
Estou a falar estou a falar do da cegueira, se veio antes ou depois do... Que eu achei, eu vi há muito tempo esse filme, mas eu achei super boring. Apesar de, tipo, a história é fixe, a história do Saramago é fixe, mas eu não achei o filme muito interessante. Esteticamente, eu me lembro de não ser muito
estranho,
muito,
né?
Por isso, não sei, olha, ele fez o grande filme dele, se calhar, e depois foi para outros lados.
Yeah.
Acho que já tô aqui a falar demasiado, mas enfim.
Não.
Em geral, eu gostei do filme. Teve uns diálogos que eu não entendi direito, porque o brasileiro é difícil perceber o sotaque deles. E tem muita diferença cultural da nossa, né? Há muitas diferenças culturais de nós. Mas eu curti o filme, sim.
Ok, eu por acaso, pegando nisso, os primeiros 2 minutos de filme, estava com alguma dificuldade em acompanhar o diálogo. Eu não tinha legendas. Por exemplo, o mesmo aconteceu quando vi o Bacurau há aqui há uns anos. Também no início, mas depois uma pessoa lá apanha e vai para ali abaixo, já percebe. Mas o início é sempre meio estranho.
Eu, por acaso, o meu filme que eu saquei tinha legendas em inglês.
Que tu compraste?
Sim. O filme que eu aluguei, desculpa.
Tinha legendas? Tinha?
Tinha legendas em inglês e eu, por acaso, não as desliguei e, olha, rolou. E acho que me auxiliou ali alguns diálogos. Portanto, para mim, a cena de linguagem nem tenho mais essa percepção, porque acho que estava implícito depois nos
legendas. Como é que estava em inglês, tipo, tadinho ao caralho?
Eles falavam muito do... O Busca-Pé era o Rocket.
Rocket, depois, como o dos Guardiões da Galáxia.
E o Dadinho era Lil, sabem, como os rappers. Lil Dice. Tinha assim uns trocadilhos.
Pois é, tem o Lil Zé e Lil Dice. Ah, então ele deve dizer Lil Dice, fuck you, motherfucker. My name is Lil Zé. gostava de ver essa legenda. Mas enfim, aliás, isto bem trabalhado, deve haver aí alguma versão dobrada, não é? Em inglês, porque os americanos não curtem muito ler legendas. Bem, o que é que eu achei do filme? Eu já tinha visto o filme, não sei há quanto tempo, mas já tinha visto há uns aninhos. Mas eu já me lembrava muito pouco, tinha uma ou outra coisa. É um filme que está, ainda assim, enraizado na cultura. Há muitas falas, muitos diálogos. Muitos diálogos que se falam por aí que vêm deste filme, acho eu, que é aquela cena, não é? Malandro não para, malandro toma um tempo, assim, uma coisa assim do género. Ou então essas frases não são originais e vão buscar o mesmo sítio onde elas foram popularizadas, mas pronto, enfim, eu gostei muito do filme. É um filme que eu acho bastante bom. Acho que esteticamente tem aqui uma, ou seja, a temática é bastante forte, não é? Eu tenho aqui, há um sentimento que eu tenho em relação a este filme que é assim um género de mixed feelings, que acaba por ser, como o Lucas disse, eu consigo entender um bocadinho esse paralelismo ao Tarantino, mas não necessariamente em relação à história não linear, que eu não apanhei muito isso neste filme, mas sim na parte quase divertida de demonstrar situações dramáticas, não é? E o filme, naturalmente, faz questão de mostrar que as coisas dramáticas são dramáticas e afetam pessoas, mas por outro lado também quase que mostra aqui uma diversão na coisa, não é? É isso, é o meu mix feeling. Este filme é demasiado fun, tendo em conta aquilo que está a abordar e tendo em conta que, tal como o filme mostra no final, quer dizer, não é o final do filme, mas lá diz que é tipo baseado em numa história verídica. Por isso, pode de alguma forma aligeirar aqui algumas coisas, mas enfim, é a escolha do filme, está tudo bem, não desgosto por causa disso, mas pronto, é assim, deixa-me assim com um conflitozinho. Mas assim, esteticamente eu acho que é um filme, é isso, é muito original. Acho que é, pá, a fotografia, tipo, é muito crua, não é? Muito, a textura da imagem, acho que liga muito bem com o tópico e com, depois com a edição, com os diálogos, com a própria realização. Eu acho que está muito fixe. Eu acho que tem aqui alguns problemas no sentido de, pá, alguns slow motions, assim, pá, mas não sei se é fruto da época em que ele foi feito também, não é? Alguns slow motions, assim, meio despropositados e meio parolinhos, eu acho, que pronto, a certa altura tirava-me das cenas, mas tirando uma outra coisa do plot que eu achei assim meio forçado, mas posso dizer em spoilers, embora não seja nada especial, eu ia dizer alguma coisa, eu ia dizer mais alguma cena que já me esqueci. Os diálogos com algumas personagens, principalmente o personagem que faz o busca-pé, eu não acho que seja muito um ator. Eu sei que há pessoas que, muitas pessoas que entram neste filme são amadores, não é? Eu não sei se é o caso do Alexandre Rodrigues, mas eu não senti que fosse um grande ator, e ainda para mais como é o personagem principal, pelo menos um dos, e é pelo olhar dele que vemos o filme, principalmente a narração. A narração, achei o delivery da narração assim meio, é isso, meio amador. Não me dizer, pá, isto, deram isto a um puto para ler, pá, não sei. Por outro lado, tem atores muito bons, principalmente o Dadinho, o putinho, mete o medo do caraças. Aquele puto é incrível, eu não sei. Chama-se Douglas Silva. Eu não sei se ele, entretanto, foi fazer mais filmes ou não. Pronto, ele ainda o ano passado fez duas ou três coisas. Eu tenho curiosidade em saber como é que ele está agora. O Leandro Firmino, que é o Zé Pequeno, não é? Que é o dadinho mais velho. Pesquisem, por favor.
O Douglas Silva foi
ao Google. Vão ao Google e pesquisem Leandro Firmino e vão ver como é que ele está agora. Isto serve também para os ouvintes, para os dois que estão a ouvir. Pesquisem neste vídeo, eu espero. Vão ao Google, usem o telemóvel. Eu vou ver como é que está o Leandro Firmino neste momento.
O Leandro Firmino fazia de personagem?
É o Zé Pequeno. Acaba quase por ser o personagem principal.
Olha.
Nada a ver, não é?
Está a curtir a vida.
Sim. Okay. Enquanto que o Douglas Silva, que é o dadinho, parece o... Neste momento parece o Donald Glover, pronto, está assim com um aspecto mais...
Esse Douglas Silva, desculpem, eu sei isto por Twitters da vida. Ele entrou no Big Brother Brasil há uns tempos, há duas temporadas. E voltou a ser cá outra vez bastante famoso porque era o miúdo do Cidade de Deus, que agora estava no Big Brother.
Pois claro, quer dizer, não é? É a sua segunda maior obra, é o Big Brother. Bem, mas pronto, estamos a falar dos atores, acho que de facto há aqui alguns atores que são muito bons mesmo, principalmente esses dois. O Sr. Jorge está porreiro, eu achei fixe. Alice Braga, pronto, foi devia ser no início da sua carreira, não é? Mas também achei porreirinho, mas é isso. Principalmente os atores que fazem o dadinho, o Zé Pequeno, são bons porque de facto metem medo. É, tu vês o dadinho, pá, o putinho a rir-se enquanto mata pessoas, é mesmo. É, pá, faz muito bem. Mas pronto. Resumidamente, em conclusão, quero dizer, acho que é um filme. É isso, é um filme bastante bom. Eu tenho alguns problemas com o filme, não são coisas nada especial, mas pronto, faz com que eu não ame o filme, mas acho que continuo a achar que é um excelente filme. E pronto, vou sempre recomendá-lo. Vamos se calhar então à parte das recomendações e pipocas e depois passamos para os spoilers, pode ser. Começando com Lucas, quantas pipocas?
Acho que eu vou dar aqui 4 pipocas.
4 pipocas?
4 pipocas.
É isso.
Eduardo, assim, eu não consigo estar sempre a dizer quais são as regras das pipocas. Era isso que ias perguntar?
São 4, não são? É a escala.
Uma a 4.
A escala de 4.
Não há meias.
Hã?
Uma a 4 e não há meias.
4 também.
Desculpa?
4 também.
Ah, ok. Eu não tinha ouvido. Ok, pronto, eu dou 3. Para mim não chega às 4. Mas pronto, 3 pipocas não deixa de ser um excelente número. Por isso, amigos, estamos falados. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa antes de spoilers.
Não, acho que não.
Ok, vamos então aqui à nossa parte dos spoilers.
Cuidado que tem spoiler. You are not
tripping. Parte dos spoilers do filme A Cidade de Deus. É assim, eu acho, podemos falar um bocadinho da história. Eu acho que a história é muito cativante, não é? Porque foca muito na parte, primeiro é um comentário, não é? À pobreza e o que é que acontece quando tu te cagas para os pobres, não é? Quando tu cagas para os pobres e não só te cagas para eles, como lhes dificultas a vida e os mandas para um sítio e vão todos para lá, à partida coisas boas não acontecem, né? E acho que esse filme fala um bocadinho sobre isso e fala depois o que é que estás numa sociedade em que isso acontece e que, pá, as pessoas, pronto, crescem ali num meio em que muito dificilmente conseguirias sair, não é? O caso do fotógrafo, o puto fotógrafo, como é que ele se chama? O Buscapé acaba por ser quase uma exceção, porque tu, quando cresces, já entrar num gangue, não é? Dificilmente, é muito difícil tu conseguires sair. Aliás, no início, meio que dão, não é? Aquele trio, eles meio que querem sair, mas não têm como, não é? Porque já estão ali, ou porque já estão muito emprenhados, ou depois... Quer dizer, há um deles que nós depois não sabemos bem o que é que acontece, não é? O que vai para a igreja.
Sim, mas acho que dão a entender que fica ali na igreja, não é? Acho que...
Mas nunca mais o vemos, não é?
E que ainda assim encontrou... Bem, não é propriamente uma opção livre, não é? Porque acabas ali por assumir outro tipo de compromisso.
Sim, sei, só estou a dizer que um deles foi morto pela polícia e o outro foi morto pelo dadinho. Mas esse nunca mais o vimos, acho eu. Ficou... É estranho, não é? Não sei se ele entrou... Ou ele falhou-me alguma coisa, ele foi apanhado com qualquer coisa, morreu em alguma coisa, ou é estranho, ainda assim, um personagem mais ou menos importante na primeira, não é? No primeiro terço do filme, nunca mais o vermos, sabendo que ele à partida ficou lá, não é? no meio desta guerra civil que lá está, mas enfim, não é que seja assim tão importante. Não sei, eu acho que uma das coisas que eu não, lá está, que eu não curti muito foi essa cena, pá, mas isso é mesmo já para o fim, nem sei se queria ir já lá, mas pronto, vou dizer, que é, quando eles, pronto, começam ali a guerra, né? A guerra civil, há lá um putinho que diz assim, eu vim aqui para matar, para me vingar da pessoa que matou o meu pai, não é? Do assassino do meu pai, e que no final nós percebemos que é o seu Jorge, né? E que ele mata naquela cena, ou seja, o puto está ali no chão, há todo um flashback, tipo, aí afinal não era do lado de lá que ele queria matar, era o, tipo, sim, e vai matá-lo naquele momento, tipo, vingar. Achei assim muito forçado.
É muito forçado.
Não precisavas de todo disto. De todo.
Concordo. Eu acho que, pois, não, o filme não precisava de um twist. O filme já era interessante o suficiente e já tinha boa coisa acontecer, então não precisava ter um twist ali.
É isso.
Sendo que, tipo, isso, pra te aceitar isso, então o gajo ficou ao lado com a pessoa que matou o pai dele durante bué tempo.
É isso, já
podia ter... Se tornou ter um... amigo, tipo, bué. E daí só ali quando ele tá pra morrer, que tipo...
Eu vou ir mais comigo.
É desnecessário, sim. É desnecessário.
Sim, sim, sim. Não, assim, não é que mais o filme, mas pronto, é isso, tu estás... Pá, é um filme muito engaging, não é? Ou melhor, tu ficas ali, é muito imersivo o filme, tu ficas ali colado porque a violência é quase gratuita, não no sentido narrativo, mas é, pronto, de certeza ou quase certeza que era assim que acontecia. Mas parece, não é? A facilidade quando tu vês pessoas, especialmente crianças, a matar outras crianças, é uma coisa... Eu não me lembro de ver isso noutra obra de ficção. Não é uma coisa...
Sim, eu acho que essa cena dele usar o humor... Tipo, o filme meio que sabe, às vezes, parar isso. Tipo, às vezes, ele meio que... Né, quando tem aquela cena em que o miúdo tem que matar... Escolher uma das crianças pra matar. Depois acaba a cena e a câmera continua ali... Tu vê o corpo desfocado. Por isso, ele tem pequenos apontamentos que, tipo... Parece que o filme tá querendo... Tipo, dá aquela cena divertida, mas depois o filme parece que quer dizer... Não, mas isso foi... Final foi algo sério. E eu... A cena do humor... Eu também acho que faz sentido, porque... Eu até acho que, de certa forma, é assim que eles pensam. Eu acho que essa dessensibilização a ponto de gozar, de, sabe? Percebo. Por isso. Por sim, isso até acho que faz sentido.
Sim, sim.
Além de que a maior parte do tempo estão drogados, portanto parece que é assim um humor meio caótico. Como quase se eles não soubessem o que é que estão a fazer e riem-se e se calhar nem sabem do que é que se estão a rir. E há assim momentos parvos, quase como se eles fossem dementes porque estão desajustados da realidade. Portanto, eu até acho que. Acho que dá dinamismo ao filme, dá ali um bocadinho de comic relief, ao mesmo tempo parece-me ajustado, considerando o contexto deles.
Sim. Eduardo, aí há alguma coisa que tu queiras apontar como negativa no filme ou que não tenhas gostado muito no filme? Só para puxar um bocadinho de conversa, que eu sinto que a conversa está prestes a acabar.
Não, olha, eu por acaso estava a falar da cena do miúdo no final. Não sei, eu até acho que gostei dessa cena. Não quero aqui ser. Não estava à espera. Não estava à espera. Eu gosto assim de uns plotzitos, uns twists. Uma cena que gostei bastante do filme, pronto, contrariando, que não. Porque não gostar, eu tenho aqui às vezes um bocadinho de dificuldade em apontar assim o olho mais
crítico. Ok, mas coisas que
gostei. Gostei bastante, eu gostei bastante da estrutura do filme, porque parecia que estávamos a ver um conjunto de contos e às vezes ele até fazia o foreshadowing para algumas personagens e dizia, olha, não vamos falar desta personagem agora, esta, ainda era o momento de contar a história dele e ficar mais para a frente. E realmente era acho que foi o Lucas que disse há bocado que a edição acho que está mesmo bem conseguida e acho que realmente que toda a estrutura do filme e a forma como as histórias se encaixam acho que acaba por ser bastante dinâmico. Até a cena inicial da galinha a correr e de repente é introduzido ali o busca-pé no meio daquele cenário e tu não percebes nada o que é que se está a passar. Pronto, depois... pronto, acho que gostei muito do estilo também do filme, porque parece realmente um documentário em certos momentos, e tu realmente estás ali um bocadinho na linha entre a ficção e o documentário. Pronto, e depois um detalhe que por acaso reparei hoje, que por acaso estive a ler, que realmente no início do filme, e agora que penso no filme para trás percebo isso, que o filme no início tem um tom muito dourado, até mesmo quando ainda a parte da favela, na parte das... Quando estamos nos anos 60, toda aquela parte do trio, daquele trio, é tudo muito dourado, e o filme depois vai escurecendo e vai ficando um bocadinho mais decadente, mais sujo, à medida que vai evoluindo. Também gostei desse apontamento.
Sim, eu acho que uma das coisas fixas do filme é a forma como ele escala, é isso. Estamos de acordo, tipo, um dos maiores pontos fortes deste filme, ou dos pontos fortes, é mesmo a edição, não é? A forma como ele está montado, porque ele vai escalar, e aposto que é um filme muito feito na edição. Pronto, há de ter um argumento, não é? Um guião, mas aposto que isto foi muito trabalhado na edição. O estilo do filme acho que é que mostra isso, mas a forma como ele foi escalando, não é? Porque tu no início é-nos apresentado aquele trio que faz coisas, pá, são uns bandidos lixados, não é? Que são maus e não sei o quê, e que tu pensas, caralho, realmente estes putos, meu, dali da cidade deles, os gajos são um hardcore, mas vai ficando cada vez pior, não é? Porque e a coisa vai escalando e vai escalando e vai escalando, e tu dás por ti e estão putos com metralhadoras na rua, tipo uma guerra civil num bairro perto do Rio de Janeiro. Acho que é. E tu a certa altura conheces bem os personagens. Eu acho que isso é fixe. Eu acho que tu. Não sei. Acho que. Pá, pronto, a certa altura acho que estou aqui a inventar coisas para dizer também. Lucas.
Eu só achei muito diferente a cidade nos anos 60, que parece super plana e super aberta, campo, para a favela que se torna depois. Não é muito estranho isso?
Porque eles estão ali a jogar, a ideia que eu tenho do início é que realmente é aquele campo de futebol em que eles estão a jogar, e depois o outro a correr antes de ser baleado, que parece estar ali a correr realmente por um campo, tens razão.
Sim, parece super plano. E depois vira
se calhar,
o...
Se calhar era assim antes, não sei. Era o início
da favela, não sei.
Foi evoluindo para... Mas sim, tens razão, parece um sítio diferente. Mas pronto, passaram-se 10 anos. Em 10 anos se calhar dá para... Eu não sei muito bem como é que é a evolução da construção favelar. Mas sim, parece outro sítio.
No início me incomodou, se calhar mais no início me incomodou um pouco a locução, porque me pareceu demasiado, estão a me ler um livro, então tá a me dizer demasiado através de locução, e eu já estava no tipo, dá para escalar um pouco e contar a história por imagens, certo, ao invés de estar sempre a dizer. Mas na segunda parte eu acho que já menos. E até porque na primeira parte tu não tá com o personagem principal tão presente, né? Tu tá falando. Ele falar de outros personagens, e na outra ele já entra dentro da história. Eu até acho que tem alguns elementos no filme que eu até gostava que ele se aprofundasse um pouco mais. Tipo, a cena em que o vilão, agora me fugiu o nome. Zé Pequeno. A cena que ele tem de matar aquele amigo dele, eu achei que aquilo ele dava uma complexidade pro personagem que eu achei interessante. Eu achei que talvez iria por ser mais explorada aquela insegurança dele e o fato dele não conseguir mulher. E tipo, eu achava que isso iria revelar algo mais do caráter dele, sabe? De por que ele era como era. Achei que teria ali coisas mais... que o filme talvez fosse mexer mais nisso. E outra coisa que eu achei interessante foi bem no final. As fotos que o Mildo tira. E ele fala aquilo do tipo... Ah, essa aqui eu conseguiria um trabalho. Com essa aqui... não sei o que, é que ele fala,
Ficava
mas...
famoso.
E eu achei aquilo interessantíssimo. Eu achava que só o fato daquele personagem ter que tomar aquela decisão já seria algo interessante, mas o filme não nos mostra a decisão, só nos revela, né, a escolha dele. né, que o filme já estava a acabar nessa altura. Por isso eu acho que até tem alguns pontos do filme que eu gostava de ver mais.
Também agora que falaste, achei curioso como esse puto, não é? Essa cena das fotos em que ele, lá o Zé Pequeno, o convida para tirar lá, fazer uma ação fotográfica lá dos gangsters, e de repente ele revela as fotos e as fotos vão parar ao jornal, que ele até fica atrapalhado, tipo, então, mas olha, isto agora estou lixado, vou morrer. E eles depois dizem, ou seja, essa cena pareceu meio estranha, porque ele chega lá todo lixado a dizer, olha, tu não sabes, mas acabaste de meter uma bala na cabeça. E ela, olha, mas pronto, calma aí, porque afinal nós vamos te pagar, já agora tu és lá, olha, nunca és uma máquina, a gente dá-te uma máquina, vais para lá tirar fotos. Tipo, de certa forma, ali um interesse, não é? Oportunista.
Ah, sim.
Do jornal, no putinho, que até ver, naquele momento não sabiam que ele corria perigo, não é? Porque, ok, o Zé Pequeno depois não se importou nada em ter saído no jornal, aliás, ele ficou todo contente. Mas naquele momento não sabia. Ou seja, o gajo assim, não, este gajo tirar fotos dos mafiosos, tipo, é um perigo, mas olha, não pode dizer lá, tipo...
Não, inclusive...
Também se acontecer alguma coisa, é menos um também.
Mas eu não senti em nenhum momento que o filme criticava a decisão daqueles jornalistas. Inclusive tem um que depois quando o gajo aceita o dinheiro, ele diz, viu, tu fizeste a escolha certa, é isso, vai lá tirar as fotos. Tipo, mesmo a dizer que, tipo, como se o miúdo tivesse a exagerar antes e que agora ele tomou,
claro,
a melhor decisão.
Claro, e ele mudou de ideias também muito rapidamente, não é? Lá, sim. Ou seja, nós porque nós percebemos como espectadores que não há problema, porque nós vemos lá o Zé Pequeno com o jornal todo contente. Ei, caralho, saímos na primeira página. Mas naquele momento, o puto entra todo, ei, meu Deus, vou morrer, como sai... Olha, giro, afinal pagam-me por isto. É, assim, uma coisa assim. Ficou assim meio estranho essa cena.
Pois ficou. A única coisa que diz ali é que ele pretendia tirar as outras fotos à distância, né? Com um grande angular.
Ah, pois, com...
Por isso acho que ele não ia, com tipo, ir lá.
É. Certo, certo. É. Sim, ia. Pronto, já que estás lá, não é? Acaba a tirar umas fotos porque ninguém consegue entrar lá. Sim, faz sentido. Ok. E o que é que vocês acharam do final em que, basicamente, as hienas comeram o Scar? Aquela cena que foi muito à Rei Leão. Tipo, de repente o gajo safa-se porque compra a polícia, mas vão lá os putinhos e que vem a barra baixa, não é? A caixa baixa. Eu assim, linguisticamente, eu acho este filme maravilhoso, acho mesmo muito bom. Aqueles brasileiros, Lucas, falam muito bem.
É só um pessoal muito diferente, não
é? Sim, nossa. Mas essa cena de... É isso, e tem muitas frases que ficam no ouvido, mas essa cena da caixa baixa, o que é que vocês acharam deles, no final, foram eles que tomaram conta da cena?
Estás a falar da cena dos miúdos?
Que eles mataram,
os miúdos matam
o Zé Pequeno. Sim.
Desculpa, está-me a falhar agora a memória. São os miúdos que matam ou é a polícia? Não é a polícia.
São os miúdos.
Não, são os miúdos.
A polícia pega no gajo, ele paga a bófia.
Ah, pois é, está bem, desculpa. Mas espancam, depois... mas espancam no primeiro, não é?
Não, dão-lhe um tiro. Tipo, ou um, não.
Não, mas muitos. A polícia não o espanca ou qualquer coisa do género? Não. Estou a fazer confusão.
Não, a polícia vai lá cobrar o dinheiro, ele dá todo o dinheiro, e daí a polícia diz assim, olha, tá, ainda deve metade.
Porque a polícia embora. É o gajo da polícia é o gajo das armas.
Sim,
a qual ele fica a ver dinheiro, né?
Eu gostei, porque repete o ciclo e acho que o filme é muito ciclos e cada ciclo que começa é pior que o ciclo anterior, não é?
Pois
e
é,
acho que agrava à medida que a favela evolui também o ciclo de violência, porque realmente começa com o trio parece que ainda, o trio, apesar de ser criminoso, parece que ainda leva ali as coisas com uma leveza, eles até são engraçadinhos já e tal,
sim.
E até vão distribuindo as coisas para as pessoas e tal. Depois vai agravando com o Dadinho, o Aka, Pequeno Zé.
Zé Pequeno.
Pequeno Zé. E depois,
Pequeno Zé era se fosse
E por acaso, uma cena que eu gostei é a personagem do amigo do Zé Pequeno também, que o Lucas já falou um bocadinho dele há bocado, e acho que eles realmente são ali como a bússola moral um do outro, não é?
Certo.
E pronto, e é um bocadinho triste o que acontece com o amigo dele, quase a tentar sair na festa de despedida, mas pronto. E depois os outros, acho que torna ainda mais grave, porque já são um bando de miúdos, já não são dois miúdos, já é um bando de miúdos que está ali com uma arma e que está preparado para fazer merda. E como é que crianças daquela idade, que eu na altura brincava era com legos, já conseguem dominar uma favela e fazer tráfico de droga? Portanto, é... gostei. Sim. Gostei no seu dramatismo, sim.
Certo. Bem, amigos, querem acrescentar uma coisa antes de fecharmos aqui este episódio?
Eu só ia comentar que falamos agora da polícia e eu achei interessante como a polícia é caracterizada exatamente igual aos vilões, né? Tipo, naquela cena do... Acho que é logo quando aparece pela primeira vez a polícia que aquele gajo que tava vendendo as armas, ele acabou ficando com as armas dele, e daí ele sai do carro, daí diz, ah, vem cá, que esqueci de dar uma coisa. Pá, e bate. Tipo, é a mesma... exatamente uma coisa igual ao que nós vimos os outros... traficantes fazerem, sabe? É o mesmo personagem, quase.
É o mesmo método de trabalho.
Exatamente.
Sim.
E, claro, tem outros filmes como Tropa de Elite que exploram mais essa relação, né, entre a polícia e o tráfico. Mas eu acho que aqui, apesar de ser menor, faz um bom trabalho também.
Sim, é isso. Não vês muito sobre a polícia, mas quando vês, sabes que também está...
É, tem uma coisa que eu achei...
Só indo quando desinteressa.
Tem uma coisa que eu achei estranha na parte antiga dos anos 60, é que a polícia vai atrás do gajo que tava a comer a mulher do lado do homem. E eu achei tão estranho, porque que a polícia ia atrás do...
Exato, porque... a partir de... Eu não sei se eles já não estavam à procura dele por causa do assalto ao motel, não é?
Ah, só se era por isso, então... Ok.
Sim, não foi, não ia prendê-lo porque ele estava...
Eu pensei, porque que a polícia...
Sim, que esse era, esse era o Marreco, o irmão do Buscapé.
Não?
Ou era da igreja?
O irmão do Buscapé é morto pelo Dadinho, que ele apanhou lá e o Dadinho...
Pois é.
Certo, mas ele fugiu.
Ele deu-lhe um estaladão e o puta aí...
Não, mas é ele que estava com a mulher do homem.
Ele estava em fuga. Ele estava até nu, não estava?
Ah, o que morreu é outro. O que morreu pela polícia foi... Ah, pois tens razão.
O que morreu pela polícia tinha a namorada. O
que ia fugir com a namorada.
O outro foi para a igreja, logo depois do assalto, não foi? E o outro foi o...
É isso, tens razão.
Exato, era o irmão do Buscapé, porque o pai até lhe dava a coça também.
Isso, e tipo, só mais uma coisa também, é que tu estavas a falar ali da cena da despedida do amigo, que ele acaba por matar o Zé Pequeno, ali é um bom exemplo de uma cena bem construída, uma cena cinematograficamente, né? Porque tu tens ali aquela grande ação acontecer e, no momento, e tem também as luzes estroboscópicas que cria aquela sensação toda. Por isso, eu critiquei antes o início do filme de ser mais locução, mas o filme tem cenas muito bem feitas também.
Sem dúvida. Ok, amigos. Podemos fechar aqui o episódio sobre a Cidade de Deus?
Sim, vamos para o sorteio?
Vamos para o sorteio. Então, amigos, o que se passa é o seguinte. Há 21 países começados com a letra C, por isso eu venho aqui ao Random Number Generator.
Canadá,
e vou carregar Chile. 3 vezes. E vou, assim, posso dizer alguns candidatos.
Colômbia? Isso,
o Canadá, os Camarões, Cabo Verde, Chile, China, Colômbia, Congo, Croácia, Cuba, Chipre, pronto. Nem todos os países é fácil de encontrar filmes, mas pronto, vamos ver o que é que vai sair. Então, carreguei 3 vezes e é o número 20, que é... O que é isto? Só um momento.
Ano que vem temos que fazer os filmes portugueses. Daí sorteia Alentejo, um filme de... Arcos de Valvedez.
República Checa.
Ok, interessante.
Isso vale? Pronto,
que se chama,
vale República Checa?
É assim, a ordem está com os países em inglês. Em inglês chama-se Czech Republic, por isso sim. Okay. Por isso é que o Congo, a República como é? Democrática do Congo.
Pode dizer Checoslováquia,
acho que
pode dizer Checoslováquia. Não é?
Não, Checoslováquia é outra coisa.
Ok.
Valedor.
Desculpa.
Aliás, momento, exato, Checoslováquia está aqui, outro, é outro. É o que vim a seguir.
Desculpa,
na lista.
Desculpa aí, então, um momento de ignorância.
Olha, é assim, também não é que eu seja muito bom. Não é que eu seja muito bom na. Pronto. Como é que eu ia dizer? Em geografia. Agora. Há aqui alguns filmes, mas isto, a Letterboxd é lixada nisto porque mostra filmes que foram filmados no sítio e não filmes do sítio. Está aqui Jojo Rabbit, Snowpiercer, isso, mas isso não são filmes da República Checa. Temos agora que fazer aqui uma análise muito assim dos filmes da República Checa, a ver o que é que queremos. Vamos fazer um filme, vamos ver o filme e daqui a um mês, mais ou menos, estaremos aqui para falar de um filme da República Checa. Parece-vos bem, meus amigos?
Muito bem.
Pronto, vamos então fechar, vamos ficando por aqui. Aos nossos ouvintes, se quiserem saber, se nos quiserem seguir, quero dizer, para saberem o que é que nós fazemos aqui no Vinhos Portugal, basta seguirem-nos no Instagram. Para ouvirem outros episódios do Vinhos, podem ir ao Spotify ou outras plataformas de podcast. Temos lá centenas de episódios. Para a próxima semana, à partida, estaremos aqui para falar de mais um filme ou série. Até lá, adeus.